Oi, eu sou a Carla do Faltou Açúcar. Esse é o primeiro episódio de podcast que eu gravo e publico. Então, quero pedir desculpas já antecipadamente por qualquer ruído ou falta de microfone, já que, né, é real. Um pedacinho da internet me conhece como Faltou Açúcar, mas isso aqui vai ser bem diferente do que eu costumo fazer por lá. Esse é um rolê assombrado e eu pretendo falar sobre coisas que dão cagaço na gente. Falando em cagaço, eu tô gravando isso aqui sozinha em casa e já tô toda nervosa. Qualquer estralinho que dá aqui em volta de mim já me deixa agitada. Porque tudo a gente pensa que é sobrenatural, né? Aliás, tem isso. Eu tô fazendo um podcast inteiro de uma coisa que eu não sei se eu acredito. E ainda por cima chamando vocês para compartilhar do surto comigo. É que tem tanta história, né? Tanto conto bom, tanta coisa que a gente mesmo viveu e não tem certeza do que foi. Depois dessa introdução, que pareceu enorme, mas provavelmente durou 30 segundos, eu vou pro tema que me engatilhou toda a fazer esse podcast. Os lugares mais mal-assombrados da cidade de São Paulo. Quem foi que disse? Eu? Não. Tem vários sites com listas assim. Eu tenho até uma Mundestrem de anos atrás, com algumas histórias. E no momento eu moro em São Paulo, no centro mesmo, moro na Liberdade. Eu fui, visitei muitos desses lugares antes de saber da fama que eles tinham. E eu posso garantir que eu não ficaria tranquila dando rolê por lá à noite, que é a hora que o capeta acorda. Ou será que são os vampiros? Enfim, não sei, mas bora pra lista. Tem umas partes que vão parecer meio travadas, porque eu escrevi o roteiro e eu tava seguindo ele, lendo. Então, já outro perdão que eu peço em antecedência. O primeiro lugar é o Edifício Joelma. É muito fácil passar batido por ele, porque nem todo mundo conhece a história, nem todo mundo sabe o que aconteceu. E os que sabem o que aconteceu, talvez não o encontrem com tanta facilidade, já que hoje ele mudou de nome e é conhecido como Edifício Praça da Bandeira. Mesmo jogando no Google Maps, você não encontra ele. Acredito que por causa da fama, né? É um pouco gore assim, mas as pessoas tiveram muita curiosidade a respeito. Eu lembro que o meu pai, quando eu era pequena, tinha uma fita VHS, do momento em que esse fato histórico marcou a história do prédio. Em 1974, houve um incêndio no Joelma, causado por um curto-circuito. 189 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Nas imagens gravadas, você consegue ver as pessoas pulando do prédio, porque nessas 4 horas de incêndio, as temperaturas chegaram até 700 graus centígrados. E, enfim, os responsáveis nunca foram presos. Mas eles foram identificados, se eu não me engano, foram cinco responsáveis. Antes do edifício existir, dizem, na década de 40, que um professor assassinou as duas irmãs e a mãe e enterrou dentro de um poço que ficava embaixo de onde o prédio foi construído. E que isso originou uma maldição e por isso aconteceriam essas coisas no prédio. Nunca saberemos. Quem trabalha por lá diz presenciar alguns fenômenos, né, como luzes apagando e acendendo. Mas uma das coisas que mais me marcou é que 13 corpos nunca foram identificados. Eles foram encontrados dentro de um elevador e foram enterrados juntos no cemitério São Pedro. E foi criada uma lápide com a inscrição As 13 Almas. Tem uma história do zelador do cemitério que diz que ouvia. Meu Deus do céu, o hamster aqui começou a beber água, levou um puta susto agora. Arrepiou até as pernas. Enfim, o zelador dizia ouvir gritos e lamúrias, né? A gente chorando, vindo das. Vamos esperar o hamster terminar de beber água. Estão ouvindo? Pois é. O zelador dizia ouvir esses barulhos vindo dos túmulos e que eles pararam quando jogaram água nos túmulos. Isso é uma história que, assim, eu vi numa reportagem e tinha também na minha matéria da Mundo Estranho e, enfim, me deixa um pouco chocada. O próximo lugar é o Castelinho da Rua Apa. Ele fica numa travessa da Rua Apa com a Avenida São João. E ele ficou famoso depois de um crime que aconteceu em 1937, quando, durante uma briga de irmãos sobre o que fazer com a herança, que era o castelo, um deles baleou a mãe por acidente, depois atirou no irmão e em seguida se suicidou. Anos depois, um legista questionou se a história era realmente verdade, afinal a arma estava na mão errada. O cara era destro. E ele teria se suicidado com dois tiros no peito. Sim, quem? Quem conseguiria atirar duas vezes no próprio peito, ainda com a mão errada? Pessoas que alugaram o imóvel depois diziam ouvir barulhos e ver aparições. Até que a propriedade passou para a União e ficou abandonada. Hoje é o Clube de Mães do Brasil e atende pessoas em vulnerabilidade social. A fama do castelinho atraiu os produtores da série Ghost Hunters International. Eles vieram até aqui para gravar. Eu assisti esse episódio e assim eu achei bem ridículo. Eu fiquei me questionando se esses programas de caça-fantasma que eu costumava assistir bastante não eram realmente todos terríveis e que eu só percebi isso quando eles vieram para o Brasil. Não sei. Enfim, vai ter outro episódio sobre programas de caça-fantasma. Próximo lugar. Edifício Martinelli. A história do Martinelli é bem doida. Eu não lembro mais dela inteira, mas como eu já visitei muito prédio, porque eu gosto de tirar umas fotos, e ele é bem bonito, eu fiquei sabendo pelas próprias pessoas que trabalham lá. Eles faziam visitações, sabe? Dirigidas, acompanhadas, e contavam a história do prédio mesmo. Aliás, vocês sabiam que naquela tinta rosa do prédio tem muito sangue de boi? Não sei por quê, mas eles misturaram sangue de boi na tinta do prédio e grande parte do rosa se deve a isso. Todos os veganos se retorcendo agora. Ai, gente, não sou vegana, mas tô quase lá. Um dia eu chego. Vamos lá. Teve uma época que o dono do prédio perdeu ele. Na verdade, ele nunca conseguiu reavê-lo. Ele tentou de novo no leilão e perdeu. Vocês conseguem ouvir o vizinho tossindo? Às vezes eu tenho medo de que ele morra, porque ele tosse muito. Ele tosse como se os pulmões dele estivessem saindo para fora. Enfim, nessa época que ele perdeu o prédio, ele ficou fora de controle. Então teve prostíbulo lá dentro, teve bicheiro, eles tapavam os ralos lá da cobertura e enchiam para fazer uma piscina, jogavam lixo no vão, era bem louco assim. E nessa época houveram algumas mortes, algumas mais famosas em 46 e 60, que foram assassinados. Tem a lenda de uma mulher loira, sem rosto, que fica vagando pelo prédio e portas que batem sem uma explicação lógica. Apesar que, para mim, um prédio antigo, que tem portas super pesadas e correntes de ar, né? Afinal, o prédio é alto, já tem aí um motivo para as portas baterem. Mas, enfim, não estava lá, não vivenciei. Talvez seja verdade. Próximo. Praça da Liberdade. E bairro da Liberdade em si, que é onde eu estou, com o cu trancado. A Capela dos Aflitos fazia parte do Cemitério dos Aflitos, onde eram enterrados os escravos indígenas e criminosos executados aqui no centro de São Paulo. A forca ficava na Praça da Liberdade, então é super carregado por aqui. O bairro é praticamente construído em cima de um cemitério indígena, que se você assiste filmes e acompanha coisas americanas no geral, é sempre o lugar que é amaldiçoado, né? Nesse caso, com razão. Não sei se em todos os casos, talvez em todos os casos, com razão. Como tem bastante comércio por aqui, tem uns rumores de fantasma nos depósitos, né? Não sei. Eu sei que dizem que é barra pesada lá por baixo, lá pela Rua do Glicério, que é mais pelos assaltos mesmo, mas não sei em si. Quanto aos fantasmas. Me digam vocês aí, se alguém mora na Liberdade e vê fantasma. Tem até a história de um cabo, o Francisco José das Chagas, que lutava por igualdade de salário para os outros soldados e foi punido com enforcamento. Mas no dia
que eles tentaram matar ele. A corda arrebentou 2 vezes. Então, encararam como um sinal, né? Superstição. E ele foi inocentado. Mas, mesmo assim, ele faleceu. E no local foi construída a capela que tem aqui na frente da Praça da Liberdade, que tem uma torre bem pontuda. Enfim, se você vir aqui, você vai saber qual é. Vale do Anhangabaú. Anhangabaú em tupi já significa algo tipo rio do mal, águas envenenadas e tal. Os indígenas morriam tomando as águas dali e depois, durante a colonização, bem entre aspas mesmo, tentando se libertar no local. Já o viaduto do chá, que, né, atravessa, fica em cima, é muito utilizado por suicidas até hoje. Olha que ele não é tão grande, né? Não, não é tão alto. Não sei por que as pessoas resolvem se matar ali. Mas enfim, o centro também é muito carregado. Os prédios mais altos do centro têm esse histórico de que as pessoas pulavam de cima, né? O Edifício Itália, inclusive, é um deles. Próximo local é a cripta da Catedral da Sé. Para quem não sabe, embaixo da catedral tem uma cripta onde estão meio que enterrados, né, nas paredes, uns 15 bispos brasileiros e portugueses, de hoje até a década colonial. É meio bizarro, bem antigo, assim, gótico, todo incrustado de pedra. E eu já fui lá, não senti muita coisa, não. Mas enfim, próximo lugar. A casa da Dona Yaya. Dona Yaya nasceu Sebastiana em 1887. Ela era filha de uma família aqui da capital e desde a infância já sofreu pra caramba, coitada. Ela perdeu minha irmã, que morreu asfixiada aos 3 anos. Passados poucos meses, outra irmã morreu de tétano. Aos 13 anos, ela perdeu os pais. Em 1905, seu irmão cometeu suicídio se jogando de um navio. Depois da morte de todos, ela herdou a fortuna da família, mas ela nunca pôde aproveitar, porque ela foi considerada louca. E a partir de 1920, ela ficou morando nessa casa com problemas mentais, impedida de sair por um tutor. E todo mundo conhecia isso. Tem recortes de jornais falando a respeito da Dona Yaya e que ela vive na casa sozinha, etc, etc. As portas e as janelas só abriam por fora, então ela era prisioneira realmente da própria casa. Ela foi vigiada por cuidadores até que ela morreu aos 74 anos em 1961. A casa foi preservada, fica aqui na Bela Vista, aqui perto. E assim, ela foi tombada e ela é usada como museu hoje. Você consegue visitar e ver fotos e jornais, recortes de jornais contando a história da Dona Yaya. E eu não sei, eu me senti muito, não sei explicar. Parece que os sentimentos não eram meus, sabe? Eu me senti realmente solitária e. Teatro Municipal de São Paulo. Dizem que o prédio também tem energia super carregada e funcionários da noite, né? Que, como eu disse, é quando o capeta acorda. Dizem ouvir piano tocando sozinho, óperas sendo cantadas quando não tem ninguém, movimento nos camarins, mesmo quando o teatro está vazio. E tem várias historiazinhas de coisas dando errado em peças, mas geralmente descobrem que foi sabotagem de alguém. Também é outra coisa que a gente nunca vai saber. Eu só não gostaria de andar sozinha por lá à noite. Tem o Parque da Independência e o Museu do Ipiranga, que tem várias histórias de fantasma. Eu lembro desde quando eu era pequena que eu fui lá, que as pessoas diziam ver a cabeça de Dom Pedro flutuando. Eu não sei, mas como lá é muito antigo, bem do período colonial mesmo, bem da nobreza, que graças a Deus não existe mais, por favor, não volte monarquia, continue morta. E tem a cripta, né? Do Dom Pedro I e das duas mulheres. A cripta mesmo eu nunca visitei, prefiro não, obrigada. Apesar de já ter ido na Sé, não gosto. Não é um lugar assim muito. Não. Acho que vale a visita. Tomara que o museu possa reabrir logo, né? Disseram que seria por aqui, mas o corona acabou com o mundo. Então, vai saber quando é que vai abrir o museu de novo. Dizem que tem uns fantasmas passeando também pelo Largo São Francisco e a Faculdade de Direito, que, como ali antigamente era um mosteiro, tem monges enterrados lá embaixo e que um professor, que era muito querido pelos alunos, foi enterrado lá também, mas que não poderia ser enterrado lá porque ele não era católico. Então, talvez os fantasmas que eles achem ouvir por ali é o professor brigando com os monges, entendeu? Pra estar ali no seu lugar direito. Não, nunca saberemos também. E tem também o Cemitério da Consolação, que diz que tem muita história de assombração, desde os famosos, né? Afinal, tem muito famoso lá. Castelo do Amaral, Oswald de Mário de Andrade, Marquês de Santos, Monteiro Lobato, até coveiros. Coveiros que aparecem por lá para dar um rolê. Além do que a arquitetura é bem bonita. Enfim, tem até tour dentro do cemitério. Vale o rolê. Bom, isso foi o que eu planejei para hoje. Esse é o primeiro episódio. Espero que vocês gostem, que tenha ficado minimamente ok, para que eu possa continuar fazendo os próximos e que vocês cheguem até aqui de alguma forma. A gente tá em outubro, né? Halloween chegando. Dá mais vontade ainda de gravar coisas assim. Apesar que Halloween podia ser o ano todo. É o meu. Minha data comemorativa favorita. Nem sei se deveria ser comemorada, né? Tanta desgraça. Mas. Espero ver vocês por aqui mais tempo. E que eu continue por aqui mais tempo. Ainda não sei como encerrar. No próximo eu descubro. Até lá. Tchau.